agropecuarista, tudo certo? O AgroBrasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade e você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o AgroBrasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família AgroBrasil comigo. Negociou, registrou.
E a semana segue com a comercialização da arroba do boi, das carnes bovinas no mercado interno, principalmente. E a gente já percebe que existe uma tensão aí no mercado. A novidade hoje é que o MAPA confirmou que as tratativas estão em andamento, que a ministra Tereza Cristina já enviou uma carta para os chineses para tentar até pessoalmente resolver esse imbróglio aí das exportações do embargo à carne brasileira. Por enquanto, Tereza Cristina, nossa ministra, aguardando a resposta das autoridades chinesas. Enquanto isso, a situação no mercado é tensa e de pressão. A pressão segue aí tanto para arroba quanto para carne agora nesse momento. A gente vai conversar com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, para entender esse atual momento aí e principalmente entender o que pode vir a acontecer com as cotações tanto da arroba quanto da carne. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Obrigado por estar aqui com a gente nesse momento delicado do setor, para ajudar a gente a entender um pouquinho do que está acontecendo. Esse posicionamento do MAPA, Douglas, ele não te parece um pouco tarde, não? Uma carta para mandar para a China, para esperar a resposta, enfim. Isso já não era para estar sendo conversado há muito tempo?
Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, isso é o fato que a gente tem, né, que foi divulgado hoje, que a própria ministra se colocou pessoalmente para tentar liberar isso, né? Essa situação já vem se arrastando há algum tempo, já tem trazido algum mal-estar em relação aos negócios, né? Então, pode ser assim, querendo ou não, parecer um pouco tardio, mas mostra uma proatividade, mostra todo o esforço da cadeia tem interesse em fazer isso. A ministra já fez um bom trabalho em todo o período que ela passou também no Ministério, né? Não só com bovinos, mas com outros produtos, né? Com outros produtos, outras culturas, tem feito um bom trabalho nessa questão de política, de abrir novos mercados. A gente tem esperança que ela possa fazer um bom trabalho também. E assim, uma relação comercial, ela não só Brasil e China, ela é bem mais complexa do que somente a carne bovina, né? Tem outros produtos envolvidos. A gente tem o leilão do 5G também, que vai acontecer no dia 4, 5 de novembro. Todo o país, os embaixadores, todas as vozes que vêm da China desde 2020 manifestam que eles têm interesse em participar desse leilão, então seria algo mais complexo, né? E a gente vê com bons olhos, sim, essa carta da ministra. Estamos esperançosos, estamos torcendo aqui também para acontecer o melhor, e a gente confia no trabalho dela.
O fato é que não tem um prazo ainda definido, Douglas. Enquanto isso não acontece, quais as consequências para a gente aqui? Como é que o mercado está trabalhando e está se virando diante da falta da China?
Exato, exatamente. Talvez todo o mercado, boa parte dos players, dos participantes de cada elo, né, ficou com uma memória mais recente do que aconteceu em 2019 e projetou todo o que poderia acontecer agora em 2021 com o que aconteceu em 2019. O que aconteceu em 2019? O mercado foi reaberto em 14, 15 dias, foi algo rápido, direto, né? Mas a gente não pode esquecer, e temos que colocar nessa conta também, que em 2012 houve um caso semelhante e o mercado só foi reaberto em 2013. Né? A China passa por um momento delicado. Hoje o FMI reduziu as expectativas do PIB lá, justamente porque o país passa por uma crise energética que afeta outros setores, né? A energia que não é a base de outros setores. Então a gente fica em compasso de espera. Né? O que está acontecendo agora, nesse momento? é que a gente viu um stop de boi no físico, né? O que seria um stop de boi no físico? Aquele produtor, aquele confinador que estava com a sua estrutura, com mais animais, estrutura bem lotada, e ele não tinha tanta capacidade assim de se programar das chuvas ou se programar para uma retenção a mais de animais com essas dietas, com o custo de dieta atual, ele teve que acabar desovando parte desse animal. Então a gente viu uma concentração, sim, de oferta nas primeiras semanas de outubro até a semana anterior. Inclusive, na semana anterior, houve, sim, um bom volume negociado no mercado físico de animais ao redor de 270, né? E hoje em dia, o mercado, as indústrias testam o mercado, testam os pecuaristas com preço de balcão ao redor de 265, 260. Essa é a nossa visão que a gente tem hoje. Olhando para o mercado futuro, os participantes fugiram um pouco dessa questão de oferta e demanda e estão negociando essa reabertura da China. Então, a gente vê, sim, que a oferta e demanda hoje em dia não tem tido tanta fixação, tanta aderência aos negócios, e é mais essa expectativa que tem dado o tom da movimentação no mercado futuro, que está nos últimos dias, por sinal.
Bom, mas o fato é, ou pelo menos a preocupação é, tem espaço para mais pressão, Douglas?
Pois é, o que a gente viu na semana passada foi boi de 270, entrou, fez volume, houve marcação a mercado nesses preços, né, usando até um termo de mercado também, e nos 260, 265, por enquanto, não houve volume relevante ou expressivo. É claro que existem animais ainda para sair de confinamento, a gente acredita que esses animais podem se estender até o final de outubro, mas uma dúvida que fica na nossa cabeça, até eu coloco junto com os amigos Notícias Agrícolas, com você também, é que se stop de boi no fim durar mais que outubro, né? A gente viu uma desova assim, mas na medida que o tempo passa também, essa desova ela vai ficando menos concentrada, né? Então a gente olha novembro talvez com um período que tem até menos oferta relativamente quando a gente olha para outubro.
Quer dizer, a concentração estaria mais ali em outubro, a concentração da oferta, e passando esse momento aí, a tendência é do mercado se acomodar ou pelo menos encontrar um piso?
Sim. Não é algo matemático como a B3, como a aritmética, como a estatística faz, né? Pode se estender um pouco mais até o início de novembro, mas é difícil pensar que esse estoque de boi no físico pode durar mais que meados de novembro, início de novembro. Então, na hora que esse estoque de boi no físico para, ele estanca, né? Pode pensar, sim, que o mercado pode trabalhar mais focado nos fundamentos de oferta e demanda e encontrar um equilíbrio.
Pois é. Agora, o que a gente vinha acompanhando também é que essa carne que vai obrigatoriamente, ou que deixa de ir para a China e acaba se voltando aí para o mercado interno, ela começou a ceder também, né, Douglas? Até então, os frigoríficos estavam conseguindo manter aí preços da carne em alta para justificar o pagamento daquele boi mais caro que eles compraram, né? Só que agora não está dando mais. Já tem aí uma média, digamos assim, que justifica essa queda da carne, ou os frigoríficos estão amargando prejuízo nesse momento?
A queda da carne reflete também ao consumo doméstico, né? Não só ao preço do boi. Quando a gente olha para aquele diferencial boi-carne, né, transformando a carne no atacado com osso em arrobas de boi, né, fazendo ao contrário, né, em vez do boi virar carne, fazer a carne virar boi, a gente vê que a margem da indústria, com essa queda abrupta que teve do boi, ela teve um solavanco mais relevante, né? A gente olha aí que a partir de 24 de setembro, né, as coisas começaram a melhorar em relação às margens. Então, a gente pode falar que as margens, olhando para o mercado interno da indústria hoje, estão bem melhores do que há um mês. Isso é fato. Só que, por outro lado, o que a gente tem também? Hoje, o índice Bovespa, o índice das ações, está caindo justamente por esse impasse, né? Se o governo fura ou não o teto, essa questão do auxílio, né? A gente passa por um momento pós-crise. Então, a renda disponível da população ainda está curta. Graças a Deus, o Covid está passando, a gente vê menos casos, menos internações, a vacinação avançou em massa, mas a economia não voltou a rodar 100%. E com a inflação em alta, né, com o preço de gás de cozinha alto, com a eletricidade alta ainda, com a gasolina cara, né, o poder de renda da população, a renda disponível, ela fica limitada. Então é natural também a troca de carne bovina por proteínas alternativas, proteínas mais baratas, ou até mesmo uma redução de consumo dessa proteína. Então isso também ajuda nessa precificação. A gente passa por um momento de meados de mês que é natural as vendas cederem um pouco mais. Nossa referência aqui na carcaça casada também, hoje foi para R$17,91, uma queda frente ao preço que a gente tinha de R$18,05. Essa queda da carne está acontecendo nesse momento.
Pois é. O que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços para carne também? Ela vai encontrar o piso dela? Tem motivos para ceder ainda?
O mercado é soberano e ele se equilibra, né? Não tem nada mais forte para uma commodity que a oferta e a demanda. A gente viu no início dessa semana que alguns frigoríficos de grande porte ali no Mato Grosso do Sul acabaram voltando a abater, né? Abateram no final de semana passada, estão voltando agora. Então isso é um estímulo, né? talvez uma luz no final do túnel, é um sinal, já que a gente não tem nada oficial. Mas pelo lado da carne, acho que a gente pode ver sim uma pressão mais firme, como a gente está vendo agora nos preços, né? Mas isso deve ser estancado em breve. Por que deve ser estancado em breve? Porque logo, dentro de 45 dias, a gente já começa em dezembro, as festas de final do ano já começam a acontecer, as viagens já começam a ganhar um pouco mais de corpo, a rede de hotelaria está saindo do sufoco agora, a gente tem empregos temporários, tudo isso ajuda a sustentar o nosso consumo doméstico, que querendo ou não, a China foi o foco das atenções nos últimos meses, é claro que essa questão do embarque, dos embargos, ela é um parceiro comercial importante, mas o grosso ainda, o que faz verão para a nossa produção é o mercado doméstico, e isso, querendo ou não, deve estancar um pouco sim essa pressão que a gente está vendo pelo lado da carne.
Quer dizer, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, o boi tem mais potencial de queda sem a China no mercado do que a carne, porque a carne contaria aí com uma demanda interna aí de final do ano, que tradicionalmente acaba absorvendo aí alguns volumes a mais, certo?
Isso. A gente não pode dar exatidão assim, no peso que uma pode cair ou pode sustentar, mas eu diria que sim. Por quê? Porque se a gente olhar nos últimos 2-3 anos, quais foram os fundamentos que deram força para a arroba do boi gordo disparar e ganhar tração como ela ganhou? Primeiro, em setembro de 2019, a habilitação de mais plantas para a China, isso foi relevante, isso deu o primeiro galeio, né, para a arroba, e o segundo galeio veio em fevereiro, março de 2020, com a pandemia e a forte alta do dólar. Isso já deu a segunda tranche de alta para a arroba, né? A gente continua assim com o dólar relativamente alto, né? Hoje a gente vê um dólar relativamente alto, mas a China está sem esse pé de apoio da China. Então, sem a China, as coisas podem continuar pressionadas pelo boi gordo. É isso que a gente vê.
Muito bem. Ô Douglas, e as exportações, os números de ontem, te surpreenderam, estão alinhados com as expectativas? Enfim, me parece que agora começou a ser contabilizado o fator China, né? Ou a falta dela no mercado, né?
Exato, exatamente. Não surpreenderam. Na verdade, o que surpreendeu foram os dados de setembro, né? A gente viu que em setembro, desde 4 de setembro, quando foi notificado, houve sim, essa carne saiu do Brasil, foi colocada na água, e esses números fortes com recorde, isso que chamou a nossa atenção, isso estava fora da curva. Agora, os dados que a gente viu na primeira semana e na segunda semana estão mais dentro do esperado, isso faz sentido sim. É possível ver um recuo quando a gente olha para setembro, seria bem natural, seria dentro do esperado na nossa visão.
E isso faz a gente lembrar aquele tempo que a nossa exportação não chegava a 100 mil toneladas, né?
Exato, exatamente. É um parceiro importante, leva volume, leva dianteiro, isso ajuda a equilibrar também a nossa preferência nacional, né? O brasileiro gosta mais de uma carne de traseiro, de uma picanha, daquela carne grill de churrasco, isso faz a diferença, só que agora a gente está vendo os números mais dentro do eixo, é isso aí.
Agora, o que chamou a atenção da gente aqui, principalmente quando você fala dessa questão de setembro, é que realmente teve um recorde aí, mais de 180 mil, não me lembro o número correto, 180 mil toneladas negociadas, mas dessas 180, algo em torno de 100, pelo menos os números que a gente ouviu aqui, até 112, 110, 112 mil toneladas, seriam de carnes para a China, e grande parte dessas 112 mil toneladas seriam de carne que teriam saído do país sem, como é que eu vou dizer, depois do dia 4 de setembro. Ainda não tem uma definição sobre essa situação do que vai acontecer com a carne que vai chegar lá na China, se eles vão aceitar ou não, mas isso pode vir a ser um problema, Douglas? Ou geralmente se consegue resolver isso distribuindo essa carne para outros países, caso a China não aceite a entrada desse produto por lá?
Não é nada oficial. É claro que quando a gente fala da China, a gente fala de grandes números, e de pouca claridade, de pouca clareza, né? Mas o que a gente tem de informação é que são as carnes produzidas a partir de 4 de novembro não foram aceitas lá. Antes disso, entraram. Então, possivelmente, o que foi enviado em setembro tenha sido produzido antes do dia 4, né? Então, tem um porém aí. Então, alguma coisa pode entrar, sim, mas o que foi produzido a partir do dia 4, que foi a notificação, ainda não tem destino. Essa questão de se pode atrapalhar, se pode voltar, cabe a cada indústria, né? Cada indústria tem um parceiro comercial em diferentes países, diferentes regiões do mundo, né? E consegue realocar ou consegue dar um destino final. Isso é bem peculiar de empresa para empresa. Então,
mas daí não é mais uma coisa difícil. Não é mais uma coisa de governo, então. Cada indústria vai fazer o seu remanejamento caso a sua carga não seja aceita, é isso?
Possivelmente sim, né? Se a carne não for aceita lá, eles têm que dar um destino nisso, e cada indústria tem uma estratégia peculiar e particular.
Mas voltar para o Brasil é difícil ou ainda pode voltar, Douglas?
Os contêineres são refrigerados, né? Toda essa carne ela tem uma vida útil maior e são refrigerados, né? Então, precisa ver o que cada indústria vai fazer, se pode trazer essa carne ou se pode colocar em outro país, o que vai ser viável economicamente para cada estratégia.
Mas enfim, cada um vai decidir o seu futuro e a sua necessidade aí. Quem sabe até uma liquidação no mercado internacional da carne brasileira aí, né? Vamos esperar para ver como é que vai ser isso, mas o fato é que isso é um problema muito, muito grande. E você sabe me dizer se tem estoque no Brasil dessa carne que estava esperando para ser embarcada e não foi, Douglas? E se isso pode ser um problema também?
Quando souberam dessa notícia, né, elas começaram a cadenciar bem os abates. Hoje a gente tem algumas indústrias em São Paulo que abatem 3 vezes por semana, então eles conseguiram equalizar muito bem isso. E a própria estratégia de compra de bovinos, que tem sido feita nos últimos dias, mostra que, por exemplo, eles compram uma parcela de boi e saem fora das compras, justamente para tentar equilibrar os seus estoques. Pode haver algum estoque, mas está muito mais comportado, muito mais controlado, porque a indústria consegue girar essa chave muito rápido e consegue se readequar à situação.
Não é uma coisa que vai encher o mercado interno, então, caso a prorrogação da China se estenda por muito mais tempo, né?
Exato, mas a gente tem que lembrar também que tanto a China quanto o Brasil e boa parte dos países estão temendo a inflação, né? A inflação é um dos pontos que tem tirado o cabelo do investidor, né? Tem feito o investidor coçar a cabeça. Então, é um ponto de atenção também, né? Querendo ou não, a inflação atrapalha a economia e a gente vê os dois países, tanto o Brasil quanto a China, tentando conter esse ponto, né?
Mas, nesse caso, qual seria o impacto aí da inflação para a China e para o Brasil? No caso da China, a carne bovina não seria um ponto positivo para tentar conter a inflação por lá?
A carne bovina para o chinês é como se fosse um camelo. Lembra que a gente até comentou no último bate-papo, né? O consumo per capita é relativamente pequeno quando a gente compara com o Brasil, com o Uruguai, com a Argentina, e a população de maior renda que consome esse produto. Então, olhando a nível do país como um todo, eu acredito que não seja tão relevante quanto é relevante aqui para nós. A carne bovina é a paixão nacional, carne bovina, futebol, churrasco, enfim, está no nosso DNA do brasileiro, né? Então, a carne bovina aqui, querendo ou não, pode ter um impacto maior na inflação quando a gente compara com lá também.
Ah, entendi. Muito bem. Meu caro, muito obrigado aí pela sua avaliação, pela disponibilidade de estar com a gente, tentando entender esse momento aí. Que está difícil, né,
Tão
Douglas?
Delicado, né?
Delicado, bastante delicado. E como você mesmo ponderou aí no início da sua fala, não é só a questão de receber ou não receber, de importar ou não importar, é a questão do aproveitamento político, das discussões relacionadas também às trocas, né, entre governos aí, que podem ser utilizadas para avançar com essa questão aí da retomada dos embargos. Vamos esperar para ver se tem uma resposta rápida aí da China, mas o fato é que já estamos chegando aí em 45 dias, se eu não me engano, sem a compra chinesa, e isso está trazendo aí uma situação bastante delicada aí para o mercado da pecuária brasileira. Por enquanto, muito obrigado. Se tiver alguma novidade, avisa a gente, Douglas.
Com certeza, digo mesmo de vocês, estamos juntos e a gente agradece demais a parceria, a confiança. Até a próxima.
Valeu, um abraço, meu amigo. Até mais.
Até mais, tchau, tchau.
Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, analisando o mercado do boi aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços? Vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro, se tem alguma sinalização positiva por lá? De olho na tela. Olha aí, outubro e novembro, 272, 272 o outubro, alta de 0,35%. O novembro, 281,80, alta de 0,34%. O dezembro, R$295,50, caindo 0,51%. E o janeiro de 2022, R$300,55, uma queda de 0,48%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$267,80, com uma ligeira alta de 0,37%. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive, aqui no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @NotíciasAgrícolas. E em nosso Twitter, @NorteAgri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.